Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast, o podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala em seu negócio. E hoje estou aqui eu, Pedro Quintanilha, junto com ele, Rafael Ville. Seja bem-vindo, Rafa!
Valeu, Pedrão. Obrigado pelo convite, cara. Espero poder mostrar para as pessoas a minha recorrência e onde é que eu cheguei.
Muito legal, cara. E esse podcast aqui, ele está naquele lugar das recorrências inusitadas, né? Vira e mexe quando eu vou dar uma entrevista em algum lugar ou em alguma palestra, né? As pessoas me perguntam, ah, Pedro, cara, você já viu aí quais as recorrências mais loucas, diferentes, né, que você já viu? E, cara, a sua tá dentro delas, né, cara? Entrou recentemente aí pro nosso hall das recorrências inusitadas e eu acho importante a gente falar sobre isso. E por dois motivos, Rafa, que eu acho importante falar sobre isso, né? A primeira é porque a gente vê que muitas pessoas dão desculpas, né? Falam, ah, o meu produto ele tem uma particularidade, eu não posso transformar meu produto em recorrência, ou o meu segmento não tem aderência para recorrência, sei lá, qualquer coisa desse tipo, né? E a segunda, né, cara? Então a primeira é para quebrar esse negócio de uma vez por todas, essas desculpas vão cair por terra hoje aqui, né? E a segunda é para encorajar e inspirar pessoas, né, cara, que a partir de paixões pessoais você pode construir uma assinatura, construir um negócio, ou seja, o seu hobby, né, e a sua paixão, ela pode se tornar um negócio. E a gente vai bater esse papo aqui com o Rafa, que tem, né, a comunidade de criadores de cobras, cara. Ele é biólogo, né? Tem essa paixão aí por muitos anos e eu quero que ele conte essa história aí. Rafa, começa contando já pra gente da onde que surgiu essa paixão por cobra, como é que... conta um pouquinho da tua história e essa relação, né, com as cobras que você tem aí, que depois veio a se tornar esse projeto online tão legal.
Cara, a minha história com serpente, nesse modelo assim de serpente pet, que é o grande foco da comunidade, começou quando eu era muito moleque ainda, com uns 11 anos de idade, assim. Eu sempre gostei de bicho, sempre gostei de vida ao ar livre e tal. Meu pai tinha muito essa vibe também de levar a gente à praia, a gente era do Jeep Club, enfim. Sempre fez esse lance. E aí começou, na década de 90, a abertura do mercado para importação de répteis e anfíbios. Quando eu era moleque, eu sempre gostava de dinossauros e tal, e daí que veio, acredito eu, esse lance pelos répteis, né? E aí eu comprei uma primeira cobrinha nessa época, na década de 90, e comecei a criar ela. E lá nessa época vinha muito bicho de fora, sabe? E beleza. E aí comecei. Só que aí eu comecei, cara, e fui indo pra sempre, né? Aparentemente era algo, né, passageiro, talvez. E eu sempre, desde que eu me entendo por gente, eu sempre tinha alguma serpente em casa como pet. Acabei me transformando em biólogo por conta disso, né, também. Aí trabalhei em vários setores desse de universidades, com pesquisa, já fui bolsista do CNPq, prefeituras com fiscalização, enfim. Fiz uma carreira de biólogo mesmo. Depois eu acabei saindo da carreira de biólogo, entrando numa carreira de outros negócios, mas eu nunca deixei de ter cobra. Então isso sempre veio. E aí a origem do nome da comunidade, né? A origem do nome é o seguinte, né? Nessa época que eu era moleque lá, A gente era criança, tipo 14, 15 anos, e tinha um primo mais velho de um amigo nosso, aqui na Tijuca, aqui no Rio, sim, de Janeiro. Ele era mais malandrão, assim, tal, mais grandão, falava alto. E aí todo mundo achava estranho a gente falar negócio de cobra, né? E aí ele só chamava a gente de criador de cobra. Aonde quer que a gente estivesse, em qualquer lugar da rua, ele gritava lá de longe, vai, o criador de cobra! Olha lá, o criador de cobra e tal, não sei o quê. E aí a galera começou a pegar esse jargão, e aí eu transformei esse jargão o nome da comunidade, comunidade de criadores de cobra. Eu peguei ele.
Que legal, cara, que legal. E como que surgiu a ideia da comunidade, cara? Conta um pouquinho sobre essa história e por que, inclusive, você escolheu o formato, né? A gente sabe que na recorrência a gente tem vários formatos de produtos e você escolheu especificamente um modelo, né, de comunidade. Então conta pra gente aí, da onde surgiu e por que o formato comunidade?
Cara, ele surgiu meio que por acaso, né? A gente já tinha identificado, né? Há muito tempo já, a gente já tinha identificado que esse aqui era o nosso lugar, que estar nesse ambiente de negócios era o nosso lugar. E a gente não tinha muita... Né? A gente que eu falo sou eu e minha esposa, né? Minha sócia, minha equipe, né? Eu e ela, nós somos a equipe, né? A gente já tinha identificado isso como sendo o lugar que a gente queria estar e construir algo sólido nesse lugar. E aí, exatamente, eu acho que esse pode ser um grande insight, assim. A gente nunca imaginou que essa questão de ter serpentes pet, de criar cobra, pudesse ser a recorrência. Então a gente veio no drive de negócios. Ela é dentista, ela é bem-sucedida, tem o consultório dela, tem o negócio dela, e a gente focou muito nesse lance: empreender, dentista, gestão de negócios, ajudar outras pessoas que vão gerar alguma receita, né? Eu vou ensinar algo que eles vão ganhar dinheiro em cima disso. Então esse foi o nosso drive maior durante esse tempo todo. E beleza, a gente bateu muito cabeça em um monte de lugar, não conhecia a recorrência. Aí conhecemos você, acho que no momento certo, onde já tinha dado um monte de cabeçada, já estava desacreditado. E aí veio toda aquela proposta do programa de recorrência, com acompanhamento, com tudo isso. E a gente viu realmente esse negócio de dentista. Só que a gente foi fazendo alguns modelos de teste, e eu, por gostar muito do lance de cobra, sempre foi algo muito natural de eu falar. Então eu tinha minha vida dupla. A minha vida lá gerando conteúdo para ajudar esses dentistas, e a outra vida gerando conteúdo sem nenhum objetivo nenhum para a galera da cobra. E a galera da cobra engajando, gostando, e perguntando, e vindo junto, e eu falando, e zero monetização qualquer nessa parada. Só realmente assim, pô, eu gosto. Aí teve um momento que caiu a ficha, né? Que a gente falou assim, cara, se a gente tem tanta facilidade em se conectar com esse nicho de pessoas, esse nicho de mercado, 30 anos de experiência nesse segmento. E aí teve aquele lance da síndrome do especialista também, né? E eu pensava muito assim: ah, não é possível que alguém vai querer ouvir essa parada que eu tenho para falar. Eu já sei disso há tanto tempo, cara. Não é possível que ninguém saiba disso. E eu comecei a ver que não. Que tinha muita gente querendo começar, querendo acelerar. E aí a gente pegou e falou assim: vamos fazer um teste então? Porque a comunidade, foi a pergunta que você fez, que eu dei uma volta do caramba e não respondi. Por que a comunidade? A comunidade, porque é um lance tão aparentemente simples, mas que ele se desenrola em tantas possibilidades para você ajudar as pessoas, a dificuldades do dia a dia, que a comunidade, para a gente, ela soou como sendo o melhor modelo de suporte e de crescimento, tanto para a comunidade quanto para a gente como negócio. Então, nossa comunidade tem toda a infraestrutura, é o RR das cobras. É o modelo do RR, só que em vez de eu falar de recorrência, a gente fala sobre serpente. É esse lance. É isso, resumindo aí.
Muito legal, cara. E você tem um caminho do sucesso aí da galera? Você tem desenhado aí esse caminho do sucesso do cliente? Tem uma visão assim de um processo específico? Como que ele se desenrola dentro da dinâmica da comunidade, cara? O cara, quando ele entra na comunidade, ele aprende o quê? Conta um pouquinho pra gente.
A gente tinha um caminho de sucesso maneirão para o nicho de dentistas. Vou te falar que era o caminho do sucesso, todo lapidado, calçamento, tinha luz, era perfeito. E aí, nesse cara, a gente pegou todo esse caminho, seguiu o coração e botou lá. A gente começou tendo uma ideia do que rolava, mas sem desenhar o processo. O que acontece? Como eu tenho um grupo de pessoas mais próximas a mim, que eu construí nesse tempo todo aí. Na verdade, há 30 anos eu vivo esse ambiente, né? Eu não gosto nem de chamar de hobby, porque eu acho que bicho não é hobby, sacou? Você não pode tratar um animal, uma vida, como hobby, porque o hobby é uma coisa que você faz quando está a fim de fazer. E você ter um animal de estimação, você ter uma vida para você cuidar, é algo que você tem que ter um comprometimento que não é hobby, né? Ele entra no nicho de hobby porque é um estilo de vida. Então eu chamo muito na galera mesmo que eu faço a minha comunicação. Cara, isso aqui não é um hobby, isso aqui é um estilo de vida. Então você tem que ter uma responsabilidade.
Legal.
Não dá para começar e largar. Ou você começa e faz direito, ou não começa. Porque, pô, é uma vida, sacou? E aí eu peguei, nesses últimos 2 anos, quando eu criei realmente o meu canal no YouTube, que eu criei meu Instagram, e que eu resolvi abrir a minha comunicação com relação a isso, eu fui ganhando pessoas no meio do caminho, fui conhecendo, fui me conectando com pessoas muito boas. E aí o que eu fiz? Fiz a primeira oferta para essas pessoas muito boas, com basicamente um curso online gravado, lá, gravado parte dele, e oferecendo para eles: cara, eu tenho um projeto, tá? É um projeto que eu enxergo ele ser gigante no, 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 ao longo do tempo, tá? É gigante mesmo, assim, ele tem vários tentáculos, mas eu quero fazer uma validação disso tudo. Quem tá comigo? E eu chamei um grupo pequeno de pessoas, e aí meia dúzia de 10 falaram assim, cara, pô, maneiro, cara. A gente tá contigo e a gente quer te ajudar a construir uma parada maneira. Assim, a gente quer doar o nosso tempo e nosso conhecimento também para fazer uma comunidade, porque como é uma cultura muito pequena no Brasil, né, a questão de ter uma serpente como pet, quem tem serpente como pet sofre em diversas áreas. Como, por exemplo, comprar a própria serpente, entender a legislação, comprar os insumos, os acessórios, material de qualidade em português não tem, é tudo gringo. Então, por exemplo, eu falo inglês. Eu acesso os materiais gringos, eu conheço gringos, eu tenho uma relação com gringos de fora. Mas a maioria das pessoas não tem. Eu tenho 30 anos nessa parada. Os caras que começaram comigo lá atrás, na faculdade, ou criança, criador de cobra criança, hoje eles têm criadores, são professores de universidade. Hoje esses caras têm um lugar lá que eles são referência no Brasil. Mas, pô, são meus amigos de infância. Então, assim, eu tenho muito acesso a essas pessoas, então eu tenho muito acesso à informação. E quem está começando hoje, igual eu estava começando lá atrás com 11, 12 anos, pô, não tem esse acesso. Apesar de ter a internet com muita coisa sendo
Facilita
dita,
bastante, né?
mas o que que você vai confiar, o que que você não vai confiar? E aí a gente montou esse modelo. Então é o nosso grupo no Telegram, a nossa comunidade no Facebook, o nosso curso gravado, eventos mensais, encontros quinzenais e o nosso evento presencial uma vez por ano, que ainda não aconteceu, porque a comunidade só tem 3 meses, talvez. A comunidade está no comecinho. Mas enfim, respondi tua pergunta ou eu enrolei mais do que respondi?
Respondeu sim. Respondeu sim. É, tem um caminho de desenvolvimento dentro do grupo fechado, né? Vocês têm muita troca e tudo mais. Vocês fazem encontros ao vivo também?
A gente faz quinzenal, inclusive hoje às 20 horas tem um encontro quinzenal. Se alguém estiver assistindo aqui no dia for quinta-feira, nada de hoje, você está atrasado. Mas enfim. E aí tem encontros quinzenais. E o legal dos encontros quinzenais é o seguinte: e tem um processo legal dentro disso tudo. Pô, mas aí tu ensina o quê, cara? Não é só comprar a cobra e botar lá no terrário aqui atrás e dar comida e água para ela que tá bom? Teoricamente é isso. Só que não é. E aí tem todo um processo. Tem gente que nunca teve. Tem gente que já tem 10, 15, 20, mas está acontecendo algum problema. Tem gente que quer se relacionar com outras pessoas. Que, por exemplo, dentro da comunidade tem gente do Butantan, do Vital Brasil, de universidade. Tem gente que... Dentista, médico, advogado. Então, assim, tem gente que é da área e tem gente que não é da área, mas compartilha com essa conexão de ter a serpente. E, pô, novidades chegando o tempo todo. Novos entrantes, novos players no mercado de empresas... Vendendo produtos, criadores. Aí eu comecei a arranjar parcerias com criadores, parceria com outras empresas. Então, quem é da comunidade tem descontos em alguns itens. Então, assim, a ideia qual foi? A ideia principal do lance era o seguinte: o que que eu, quando tinha 11 anos de idade, tinha maior dificuldade em conseguir? Eu sou o avatar transformado, né? O que que eu tenho maior dificuldade? Pô, comunicação, trocar ideia com as pessoas e é muito em linha com o RR. Você assiste lá o curso gravado. Pô, maneiro. Legal. Agora eu sei fazer. Aí tu faz. Aí dá ruim. Aí tu fala: caraca, com quem que eu peço socorro? Como é que alguém vai me apontar onde é que tá? Isso aqui é certo ou isso aqui é errado? E aí é muito nessa linha, cara. A gente está dentro da comunidade. Se a dúvida é fácil, a gente mata ela na hora. E se a dúvida é complexa, ela vira tema de um encontro da galera que fica gravado, que vai lá pra plataforma. E a galera
Legal.
pode assistir. Cara, o RR da cola.
Muito legal. Muito legal. É, existem mitos, Rafa, que são comuns, assim, em que as pessoas tendem a acreditar. Qual que é aquela coisa, assim, que todo mundo acha o que é um mito, dentro desse ambiente do criador de cobra e dentro desse ambiente das serpentes? Conta um pouquinho pra gente aí dos mitos.
Ah, cara, a primeira coisa que todo mundo, quem não conhece, tem muito medo é o fato dele passar uma vida inteira ouvindo que cobra é uma parada que oferece muito risco, de que ele tem que, a qualquer custo, não estar perto de uma cobra. E isso vem com um medo lá ancestral, é uma crença, né? É uma crença que é colocada desde pequenininho. E aí, o mais maneiro disso tudo é o seguinte, que para quebrar essa crença, basta 10 minutos, cara. É só a pessoa ter o contato com uma serpente e uma pessoa que souber fazer a parte de educação ambiental, e você vê a pessoa conseguir se transformar em poucos minutos de uma pessoa que odeia para uma pessoa que ama. Sabe? É muito rápido. Quando você pega um animal que você mostra a pessoa, ó, Não são todas as serpentes que são peçonhentas, elas não vão te matar, elas têm mais medo de você do que você dela. Ela não é agressiva, ela é defensiva, então sempre que acontece um acidente, ela não está te atacando, ela está se defendendo, sabe? Então essa é um gatilho bem legal. É, se você quer morar no mato, cara, vai ter cobra, sabe? É assim, é o ônus e o bônus. Se eu odeio cobras, no sentido de que eu não quero achar nenhuma, vai morar num apartamento lá, numa área bem de cidade grande. O seu vizinho pode ser um criador de cobra e tem uma cobra também, mas ele não tem que deixar ela fugir, porque não pode. Mas, pô, tu vem morar no mato? Eu moro aqui no meio do mato. Tem cobra no quintal aqui. Eu, dificilmente eu acho, mas eu sei que elas estão aqui. Então, acho que essa questão do mito, primeiro, é o maior, é o medo. É o enfrentamento do medo. É, não são todas que oferecem risco. Elas conseguem ficar mansas ao ponto, dóceis ao ponto, de você ter zero acidente ao longo da vida dela inteira, né? A mordida de uma cobra dói muito menos, mas muito menos, assim, infinitas vezes menos do que a mordida de um gato e de um cachorro. Então, assim, a cobra mordeu, pô, legal, ela é peçonha. Não, então, meu irmão, é álcool, três tapinhas e vida que segue, porque até os machucadinhos que dão são bobeira. Pra você ter uma ideia, a minha cobra aqui, a Macarena, que tá dentro desse terrário aqui, a Macarena mordeu a minha filha. E aí, na verdade, ela foi a
Ela,
única.
qual que é a raça dela? Qual que é
Ela é
a
uma
espécie,
espécie.
né?
Ela é espécie.
É raça, né? Raça de cachorro, né?
É,
É espécie.
ela é uma jiboia arco-íris, né? Tem alguns tipos de jiboia arco-íris, e ela é uma jiboia arco-íris da Amazônia. Então, ela é um animal da família das jiboias, mas é diferentona, assim, quem conhece vê a diferença. Diferentona, e que vive lá na Amazônia. E aí tem outras jiboias arco-íris, tem a jiboia comum, e aí tem vários grupos de serpentes separados pelo Brasil lá, que são, às vezes, a mesma espécie e são diferentes. E aí entra muito nesse lance de serpente, entra muito nesse lance também de padrões novos de cores, né? Você tem até alguns grades, assim, de pessoas que têm cobra, né? O cara que tá começando, ele pega uma serpente que é mais fácil, com uma cor mais, um padrão mais comum, e que ele vai ter um custo mais baixo. E aí você vai chegando lá, depois no nível que tem um cara que já tem uma serpente super exótica, com padrão de cor diferentaço e tal.
Albina, aquelas
Albina.
albinas são.
Cara, para você ter uma ideia, hoje chegou num nível de desenvolvimento no mundo, assim, de padrões diferentes, que tem umas pessoas que estão desenvolvendo serpentes sem escamas.
Caraca, mano.
Ela vem toda lisa. Eu particularmente não acho ela legal. Mas ela vem toda lisa, assim, parece uma meia calça, né? É tipo o gato sem pelo, né? Pensa no gato sem pelo, né? Aí fica mais fácil de você pensar. Pô, tem o gato sem pelo. Fala, pô, gato sem pelo, cara. Ele tem a sua beleza, mas gato peludinho melhor, né? É tipo a serpente. É a serpente sem escama, sacou?
E quais são os cuidados assim gerais que você recomenda para alguém que tem e os primeiros passos para quem quer ter?
Cara, o primeiro passo para quem quer ter é entrar na comunidade dos predadores de cobra. Esse é o primeiro passo. E você vai ter toda a informação para que você possa ter ela e nem gastar dinheiro e nem matar o bicho. E aí você transforma o sonho num trauma. A primeira ideia é essa: buscar informação. E buscar informação, a nossa comunidade é a comunidade mais completa hoje do Brasil, que sabe do mundo. Não sei se tem isso fora do Brasil, mas. Que o sai do mundo onde a gente consegue ajudar de verdade as pessoas. E tem uma coisa que é muito legal nesse processo todo, que tem até grupos, cara, como qualquer coisa, como qualquer nicho no mundo. Tem grupos gratuitos, tem vídeos gratuitos, tem um monte de coisa gratuita por aí, e você pode ir lá sentar e ficar assistindo toneladas e toneladas de conteúdo, filtrando e pensando quem é que vai me ajudar, quem é que vai me ajudar, tá lá. E tem muita gente que faz isso. A diferença de você entrar numa comunidade como a nossa, que eu acredito que seja o grande lance da comunidade, como um todo, em qualquer nicho de mercado, é que tem alguém ali que, para ele, aquilo ali é um compromisso. Para ele, aquilo ali, ele tem o compromisso de não te deixar sem suporte. Ele tem o compromisso de estar buscando no mercado as melhores práticas para te ensinar. Tem um curador de todo o conteúdo, tá? Tem alguém organizando, tem alguém que está trabalhando para que você tenha uma vida leve de só perguntar assim. Cara, eu já até fiz esse teste, tá? Eu já perguntei pro ChatGPT e já perguntei pro Google. Nenhum deles me dá a resposta de verdade que eu preciso. E não vai ter. Porque cada bicho é diferente, cada espécie é diferente. Todas as respostas vão ser próximas da realidade. Mas você vai precisar dar uma lapidada lá e pensar assim: realmente isso interessa para o meu negócio? E lá é uma comunidade viva, então a gente tem toda essa troca. E até com relação a esse lance de que uma pessoa tem que ter de cuidados e tal, vamos lá, a primeira coisa que você tem que entender é o conteúdo mesmo, buscar pessoas que já tenham vivido essa experiência, buscar empresas sérias, porque você precisa comprar uma cobra legalizada, né? Tem problemas de legalização, então assim, não é qualquer pessoa, não é sair, eu quero comprar uma cobra, bota lá no Google. Quem vende cobra? O Facebook tem um monte de grupo que vende cobra ilegal.
Não,
Né? Só que
entendi.
você vai estar infringindo a lei. Tem
Tem um
leis de crime.
registro, tem um registro específico, tem
Tem.
um
Você só pode
protocolo.
comprar, tem. Para a pessoa poder criar e vender, tem um criador todo estruturado, que ele está em linha com o IBAMA, com as autorizações dos órgãos estaduais, onde ele tem microchip, rastreabilidade, nota fiscal, espécies diferentes. Cada pessoa tem uma espécie para escolher dependendo do que ela quer ter. Entendeu? Tem espécies que crescem mais, crescem menos, tem bicho que fica na árvore, tem bicho que fica no chão. Por exemplo, eu aqui tenho esse modelo de ter cobras em lugares bonitos, porque eu entendo que eu quero ter algo que faça, que componha o paisagismo da minha casa, assim, a arquitetura da minha casa. Muita gente compra uma cobra super cara, bota numa caixa de plástico e guarda no armário. A cobra morre? Não morre. Ela é feliz? É, pior que ela é feliz. Não tem problema isso, tá? Porque para a cobra é o seguinte: se ela estiver bem alimentada, tiver água e a temperatura estiver legal, ela é um bicho que vai
Ela
ficar
fica de boa.
ocupando um espacinho pequenininho, sabe? Ela vai estar confortável. Ela não é um bicho que fica andando, precisa de um monte de espaço. Só que você pode transformar isso em algo muito maior e ser bom para você e melhor para ela. Tu pode dar condições melhores. Aí dentro do treinamento a gente tem todo esse
Mas é meio
processo.
vacilo, né? Deixar a cobra apertadinha assim, pô,
Pô!
pensando no.
Então. Parece que é, cara, mas eu já vi mega recintos de zoológico, assim, gigante. E aí
Que
tem.
é tipo.
Não, e aí tem uma toca pequenininha. Cara, o bicho não sai da toca. Porque qual é o
Entendi.
lance da cobra? Se ela tiver num ambiente muito grande, exposta, ela tá em risco. E aí ela começa a
Ah,
pensar: alguém vai me comer daqui a pouco. É daqui a pouco que eu vou morrer. Pô, é agora que aquele gavião vai vir e vai arrancar minha cabeça. É agora que vai aparecer aquela onça e vai me morder, entendeu? Então, para esses animais, quanto mais apertadinho ele está num lugar fechado, e se ele estiver bem alimentado, com a temperatura boa e bem de
tá tudo bem.
sede, cara, a vida que segue, sabe? E vive feliz no lance dele, sabe?
Pode crer. Vamos falar um pouquinho sobre a parte de. A gente falou um pouco de conteúdo, né? É, vamos falar um pouquinho sobre a sua visão dentro da perspectiva de marketing, cara. Como que você está usando? Quais são as estratégias de marketing que você está usando para gerar valor para as pessoas, para trazer essa comunicação, né, para a mesa? E o que que você usou, inclusive, para lançar a sua comunidade, cara? Conta um pouquinho para a gente aí como que foi o processo de vendas aí da sua comunidade.
Cara, o que eu fiz, né? Na verdade, o primeiro lançamento, a primeira oferta que eu fiz para a galera foi uma oferta muito mais de validação e pensando nas pessoas que já me conheciam, que já gostavam do meu conteúdo, que eu já fazia por muito tempo e que estavam bem mais próximas de mim. Então, eu fiz basicamente um convite para elas no meu Instagram. Eu fiz um convite para elas, convidando elas para um grupo fechado, onde a gente ia conversar sobre esse, a gente ia se ajudar. A gente ia se ajudar e trocar ideia, para eu poder entender quem é que estava dentro do meu cercado de pessoas mais próximas que realmente queria chegar mais perto de mim para a gente trocar uma ideia boa mesmo. E aí fiz esse grupo, trouxe essas pessoas para dentro desse grupo. Nesse processo eu entendi, eu vi quem já conhecia, né, quem me seguia há mais tempo e quem não seguia há menos tempo. E aí, nesse processo, eu estruturei a minha comunidade, né? Pensei com quais seriam os entregáveis, como é que seria feito isso, o que que eles poderiam ver de valor nisso para poder fazer uma oferta que fizesse sentido para eles. E, de fato, cara, por mais que eu sei que alguns ali gostam tanto de mim e gostam tanto do processo que viriam comigo para qualquer lugar que eu chamasse eles, eu queria oferecer para eles algo de verdade, sabe? Eu
Legal.
queria fazer algo que falassem: caraca, entrei porque eu gosto de você, mas, pô, você me surpreendeu, você me entregou muito mais do que eu esperava receber. E aí fiz um vídeo fechado só para eles, e uma conversa bem direta, e fiz um pitch de venda para eles. E na verdade, eu não entreguei conteúdo nenhum. Falei: galera, eu vou chamar vocês para um evento, para uma live, onde eu vou explicar para vocês o que que é a comunidade dos criadores de cobra. E vou falar: meu irmão, não perde, porque vocês são o meu grupo mais próximo. E vocês são as pessoas que eu quero mais tratar bem desse processo inteiro, porque são os primeiros. E a galera veio. As pessoas que eu achei que viessem, vieram. Algumas não vieram porque não entenderam, e aí tem muito disso, né? Algumas pessoas não entenderam o que estava rolando ali. Ah, posso assistir depois da gravação? Falei, cara, pode, mano, você vai perder o mais importante. E eles vieram, eu fiz a oferta, praticamente nesse momento, cara, eu dei de graça para eles, eu cobrei alguma coisa para criar aquele bloqueio de que se não botar a mão no bolso, você não está realmente se comprometendo, não entrar por entrar, seja R$ 10 ou seja R$ 1.000, cara. Se a pessoa não botar a mão no bolso, ela não. Eu já fiz esse teste em outros produtos, em outro mercado. Não é o preço. Não tem nada a ver com o preço.
É o compromisso, né?
É o compromisso e é o quanto você consegue gerar um valor para ela de que vale a pena ela entrar contigo naquela parada. E aí eles entraram. Eles entraram. Já estava lá metade do curso online gravado. E eu comecei aí a entender o que que eles precisavam de ajuda. Eu achava que eu sabia o que eles precisavam. E lá eles começaram a me dizer o que que eles precisavam. Pô, teve gente que entrou porque falou assim, cara, eu entrei porque eu criei serpentes há muito tempo, sou muito bom nisso, e, pô, fiquei 10 anos sem criar, e, pô, perdi a minha galera. Então eu quero a minha galera de volta. Eu quero a minha galera porque eu gosto de falar disso. Eu gosto de falar disso. E aí, bom, entrou. Teve gente que entrou e falou assim, pô, por acaso eu vi, cara, entrei no grupo e eu quero comprar uma cobra ainda, mas eu quero, antes de comprar, saber o que que eu vou enfrentar pela frente. E aí, teve aquela galera que entrou porque já me conhecia. Então, foi bem legal esse primeiro processo.
Qual que era o tamanho da sua audiência quando você fez essa ação aí?
Ah, cara, minha audiência, eu vou te falar, no YouTube, eu devia ter umas 4 mil pessoas no YouTube, mas eu não ofertei para as pessoas do YouTube. E no Instagram, eu tinha em torno de 9, 10 mil pessoas ali dentro. Só que esses 9, 10 mil pessoas. E aí, tem um lance muito desse, né? Tem um público que gosta de ver o vídeo. E tem um público que gosta de mim. E tem um público que quer ter cobra.
É, e não, mas eu falo assim, quando eu falo de audiência para, eu tô falando da galera que entrou para esse grupo, né? Quantas pessoas você colocou nesse grupo e quantos assinantes vieram nessa primeira abertura sua?
Pelo que eu me lembro, cara,
Fundadores.
nesse grupo entraram 30 pessoas, tá? Eu fiz só nos
Legal.
stories, assim, uma semana. Nesse grupo entraram
Legal.
30 pessoas. Dessas 30 pessoas, acho que 20 ou 15, ou até menos, talvez, assistiram realmente o lance ao vivo lá comigo. E dessas entraram, acho que 6. Acho que foi isso. 6 pessoas. Tá.
Você vê que eu gosto sempre de trazer isso, por quê, cara? Porque esses primeiros assinantes, eles não são para te trazer dinheiro, né? Até porque você faz grana com tuas outras paradas, inclusive, né? Agora a comunidade está se tornando um negócio também, né? Mas você tem seus negócios, você tem, né? E você veio se abrindo e descobrindo essa comunidade. E esses 6 primeiros assinantes, é o que eu gosto de dizer pra galera, são suas primeiras histórias, né? A chave para você começar uma assinatura não tá em você fazer um negócio e começar com 1.000, 2.000, 10.000 assinantes de cara, né? Ó, óbvio, pô, se você já tiver um projeto estruturado, uma audiência gigante e tudo mais, você pode até ir para esse lugar e acontece, tá? Mas quando a gente está descobrindo um novo negócio, que é o seu caso, né, Rafa? Você descobriu um novo negócio a partir da sua paixão, né? Você começou a dar passos e a primeira rodada, né, trouxe isso. Hoje você já tem mais assinantes e segue crescendo, né, todos os dias. Mas esse primeiro passo, assim, ele é um passo muito importante. Eu quero saber, Rafa, como que você se sentiu quando você recebeu seus primeiros assinantes, cara? Qual foi o
Cara,
sentimento que você teve?
o sentimento foi. Na verdade, o que que rola nesse lance todo, né? Cristina, que é a minha esposa, a minha sócia, a minha parceira nesse negócio todo, ela fala há muito tempo sobre isso na minha cabeça. Poxa, você fala de cobra de graça. Você tá todo dia falando de cobra de graça. As pessoas estão querendo te ouvir, as pessoas te fazem um monte de pergunta no Instagram. Você tem que montar alguma coisa para elas. Você tem que ajudar elas de uma outra forma. E você tem que criar um negócio nisso. Porque quanto mais pessoas vierem e você criar um negócio, maior vai ficar essa tua possibilidade de trazer mais pessoas para ajudar mais pessoas nesse processo. Eu sei que o jargão ajudar mais pessoas ficou meio coisa, mas, cara, é o lance. De verdade é
É
isso.
isso, é isso.
É entregar para as pessoas o que elas precisam. né? E quando você faz isso de uma forma de um negócio, e eu tenho muito isso, eu não gosto de pedir favor para ninguém. Eu não gosto, eu me sinto mal pedir favor. Eu não peço ajuda, dificilmente eu peço ajuda. Pô, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Cara, eu não gosto, porque eu crio uma retribuição que eu não consigo pagar a pessoa. Fica intangível, sabe? Então, quando eu compro alguma coisa de alguém, eu falo assim: pronto, tá paga, não te devo nada. Comprei, tá pago, e agora eu quero que você me entregue porque eu tô pagando. E a minha relação é essa. E a relação é essa. Cara, eu tenho que entregar porque eles estão me pagando, eu gosto e faço essa parada. E aí ela falava pra eu criar esse negócio de cobra. E aí, quando eu criei, e a galera entrou, eu olhei pra ela e falou: tô te falando isso há um tempão, você tem que fazer isso. Aí eu falei: caraca. Então, assim, foi um misto de muito feliz e de por que eu não comecei antes, sabe? Foi lá um choque, assim,
Legal,
caraca,
cara.
ela tem razão, por que eu não comecei esse negócio antes há muito tempo? E, pô, inclusive um desses que entrou, cara, é um brasileiro que mora na Flórida. Então, assim, o cara
Caramba.
que me acompanha mora na Flórida, e lá ele tá no centro do lugar onde o mercado de herpetocultura, que é o nome de quem cria répteis, é gigantesco, cara. Ou seja, ele tem lá o mercado inteiro na mão dele, ele pode visitar tudo lá, teoricamente, cara, ele não precisaria da gente pra nada. Mas, cara, ele quer fazer parte do grupo. Sabe?
Que legal.
Ele quer ter a galera dele e fazer parte do grupo. E ele tá aí e amarradão e participa de tudo. E o mais legal é isso, né? A galera participa e conta história e ajuda e vai ficando aquela questão de comunidade, né? Alguém mandou uma pergunta, todo mundo responde. Quando eu vi, já tem quatro, cinco respostas. Falo, cara, que maneiro. Aí eu dou a minha
Maneiro.
resposta, a galera compõe. Então, assim, tá sendo muito maneiro, cara. E eu vejo
Que
de
legal.
verdade por ter esse outro lado já de marketing digital também. Eu vejo que tem muita gente que não fazia ideia que era possível estar com a gente nesse projeto e que, cara, soou para eles como, cara, é isso que eu tava precisando. Sabe? Como assim, pô, era disso que eu tava precisando, cara. E isso surpreende a gente, porque eu tenho todo mundo o tempo todo da galera que eu já fiz durante 30 anos, mas tem gente que tá chegando agora, pô, e a gente consegue ajudar quem tá chegando agora.
Legal, cara. E você tem um alvo assim de número de assinantes? Você tem um olhar, tipo, cara, tem uma expectativa de tantos assinantes? Existe isso
Cara,
na tua cabeça?
olha,
Ou você tá deixando acontecer
eu tô
durante
deixando
um tempo?
acontecer mais ou menos. Ontem, né? Ontem, o meu filho, né, o João, ele tem 6 anos, e aí ele ontem falou, ontem ele deu um número ontem. Eu tô ferrado, ele deu uma meta ontem. Ele falou: pai, esse negócio da cobra, da tua comunidade, dos criadores de cobra, ele falou assim: a comunidade dos criadores de cobra, pai, quando é que você vai chegar aos 200 mil membros? Quando é que você chegar aos 200 mil alunos? Eu falei: pô, filho, 200 mil é um número alto, cara. Ele: pô, pai, 200 mil, pai. O Enaldinho tem 30 milhões de seguidores, o fulano tem 50 milhões. Pô, pai, 200 mil. Eu falei: filho, tá meio alto pra caramba esse negócio. Mas ontem ele percebeu esse número. Bom, se ele falou, pai, meu objetivo é chegar a 200 mil, mas eu tô andando devagarinho porque eu não vou conseguir dar conta 200 mil no modelo que eu tenho hoje.
Pode crer, pode crer.
Mas aí tá devagarinho. Agora não tem, eu não tenho, eu tenho uma meta de crescer todo mês, sabe? Todo mês eu tenho que crescer. E eu já tô vendo que o modelo que eu tenho hoje, eu já tenho downsell e upsell. Eu só preciso
Legal, mano.
desmembrar ele. Só que pro modelo que tá hoje, com a galera que tá chegando hoje, eu tô tanto andando com preço. A cada nova oferta que eu faço, eu ajusto o preço. E eu já tô vendo que não, não, talvez até o final do ano eu já vou ter alguns produtos, eu já vou ter um modelo premium e já vou ter uma porta
Legal.
de entrada para poder alcançar as pessoas que dizem assim: cara, eu queria muito, mas eu tô sem dinheiro agora. E a questão de dinheiro, sabe como é que é? Não preciso te explicar como é que funciona o dinheiro, até porque sabe mais do que eu. Mas enfim, eu acho que é muito mais a questão de não consegue tangibilizar o que que ele vai ter de retorno. Então, se eu faço um downsell e tiro o lance todo, ele vai ver que tem um lugar muito melhor onde ele pode chegar, e aí ele vai ver que hoje custa menos do que uma pizza por mês. Então, pelo amor de Deus, né? Ele não tem dinheiro para comprar uma pizza por mês.
É verdade. Muito legal, Rafa, muito legal. Cara, e se eu pudesse deixar uma dica aí para quem tá começando no mercado digital, para aquele cara que tá flertando ali com o mercado online, que tá pensando em criar sua assinatura, sua recorrência, mas ainda não deu o passo, cara, o que que você diria para ele?
Cara, eu conheço uma comunidade para cobra, que é o primeiro passo para alguém que quiser aprender sobre cobra. Assim como eu conheço uma comunidade para recorrência, que é o lugar onde realmente eu entrei, que foi completa, fez a virada de chave. Me tirou de um cara que já estava há 2 anos tentando. Isso é muito legal, cara. Eu estava já há 2 anos tentando, achando que era um negócio fácil, achando que era um negócio simples, achando que era Ah, é só vender pela internet. A internet você consegue falar com um monte de gente, tal, não sei o quê. E as técnicas por si só, elas são muito simples, verdade. Ah, eu faço isso, aquilo, aquilo, aquilo outro. Só que dentro desse ciclo todo, tem umas viradinhas de chave muito pequenas que fazem a diferença entre você realmente ter algo e você não ter nada. E estar junto com a galera do RR, não estou puxando sardinha porque eu estou no podcast do RR, não. Estou falando sério mesmo. Estar dentro, é de verdade. Estar dentro do RR com o suporte de caraca, de poder falar assim, o Felipe, pô, Felipe, me ajuda aí, cara. Olha só, onde é que tá a tal parada aqui dentro do RR? Até isso, cara, facilita. Sabe? Até o ponto de, ah, tá tudo lá no RR, tá tudo lá no curso tal, tá tudo lá no curso. Cara, mas aonde é que tá, cara? Você vai me fazer ficar assistindo 3 horas de vídeo que eu achar o um negócio que eu quero para resolver 5 minutos da minha vida agora? Tá brincando comigo, né? Então, assim, eu acho que o empreender na internet, ele, o grande lance, que eu acho que é a grande sedução de estar na internet com uma recorrência, é o quanto você consegue chegar longe, a velocidade de quanto você chega longe e o céu sendo o limite. Por exemplo, beleza, meu filho falou 200 mil, soa como uma brincadeira, e realmente é um resultado gigantesco. Mas, cara, de fato, o que que impede esse resultado de ser alcançado? Acho que é a constância. O que que impede ele? Eu não posso mentir. Aonde eu achei que eu pudesse estar hoje em casa, trabalhando tanto quando eu trabalhava no mercado de offshore, mas podendo a cada mês dobrar o meu resultado, onde lá eu ia ter que levar, sei lá, 10 anos para chegar a um cargo que eu estava sonhando, e eu fiquei 10 anos e não cheguei naquele cargo, porque aconteceram coisas que estavam fora da minha gestão, que eu não pude chegar lá, e chegou uma hora que eu falei assim, cara, para eu chegar lá, minha vida tem que acabar. E eu tenho que dividir família e vida. Então, eu acho que essa é o grande lance do digital. E outra coisa, que é muito maneira também, que eu tive esse insight tem um mês e meio com a comunidade. A gente está fazendo algo online, né, algo de recorrência, baseado numa experiência que, se você parar para pensar, não tem nada a ver com a internet. Sacou? E eu acho que esse é o segredo do negócio. É eu usar isso como um veículo para que eu possa oferecer para as pessoas o que elas realmente querem. Então, no final das contas, eles não querem assistir a aula online, eles não querem conversar comigo online, não querem isso. Isso é um veículo que tem para que eles cheguem no que eles querem, que é poder ter uma comunidade, ter uma galera que eles podem trocar ideia. É como se fosse uma venda por telefone, só que hoje em dia tem internet e você escala. Então, assim, a questão do escalar. Agora, não é fácil, cara, de verdade. Não é fácil. Sozinho, na moral. Eu comecei sozinho e cego. Eu comecei e não tinha nem Instagram. Eu não tinha Instagram, eu não tinha YouTube, eu não sabia nada de computador, sabia que eu trabalhava com isso, mas não sabia nada de programação. Marketing eu sabia, porque eu trabalhava com uma área comercial e marketing, mas eu sabia que eu queria e eu sabia que estava lá. E, na verdade, há muito tempo atrás, 10 anos atrás, a Cristina já falava assim, ó, tem alguma, há 10 anos atrás, tem alguma coisa na internet que eu não sei o que que é. Eu não sei se é vender roupa, eu não sei se é vender perfume, eu não sei se é. Ela falou assim, cara, eu não sei o que é. E ela falava, não sei o que é, mas eu tô vendo que tem um negócio na internet que vai ajudar a gente a crescer. E aí foi ela que trouxe os primeiros cursos, a parada toda, foi ela que trouxe isso. Então, assim, é difícil, é um negócio, é uma empresa, são pessoas, a experiência do cliente, não é vender e acabou. É o processo certinho de uma empresa, é como se montasse uma empresa, só que ao invés de você ter que gastar 100 mil reais de uma vez para montar uma infraestrutura pesada, você consegue investir menos no início e aí ir investindo ao longo do crescimento sem ter aquele peso de uma estrutura física. Né? O teu caso, você já está com esse peso da estrutura física, mas eu, no momento que eu estou, eu não tenho essa estrutura. E, cara, e a minha empresa, o meu negócio, ele tá. Os meus clientes amam, sabe? E esse é o segredo do negócio.
Muito legal.
Respostas longas, né, cara? Você queria respostas mais
Muito
curtas.
legal, cara. Não, é muito legal. Bom que você traz detalhes e traz uma visão completa, né, daquilo que você tem feito, cara. Legal. Obrigado pelo seu tempo, Rafa. Quero deixar aí suas considerações finais e onde que a galera pode te encontrar? Como é que a galera encontra aí a comunidade? Como é que faz aí? Faz suas considerações finais e teu jabá aí.
Show, galera. Para me encontrar no Instagram e encontrar a comunidade dos criadores de cobra, eu tenho um canal no YouTube e um canal no Instagram. E no TikTok também. Mas no YouTube e no Instagram, o Instagram é o principal lá, onde fala comigo mais rápido, que é o Quintal do Ville. Aí Ville é meu nome, Willie. Porque todo o projeto começou no quintal da minha casa. Então é Quintal do Ville. E se você está procurando, cara, de verdade, se você está procurando mais contato com a natureza, um animal de estimação, onde ele vai te dar baixa manutenção, pouco trabalho, e que você vai ter uma experiência incrível, cara, você está precisando de uma cobra, tá? Relaxa, eu vou te ajudar a achar a cobra perfeita para você e você poder viver em paz com ela, com veterinários, com insumos, com tudo que você precisa. Então vai lá no Quintal do Ville, me manda uma mensagem lá. E se você falar assim, pô, eu te vi no podcast do RR. Cara, eu vou te tratar muito melhor, na verdade. Vou te tratar de uma forma diferenciada. Vai lá.
Muito
Porque é
bom,
mérito para quem tá vendo aqui. Você vai tratar diferente? Vou tratar diferente. Vou tratar diferente. Quem tá assistindo aqui, eu vou tratar diferente. Pronto, falei.
muito bom. Galera, chegamos ao fim do nosso podcast de hoje. Papo muito legal aí, contando um pouquinho da história do Rafa Ville, né? E essa comunidade de criadores de cobra, que é aí mais uma no nosso hall das recorrências inusitadas. Muito legal, Rafa, bater esse papo contigo, tá bom? Seguimos juntos lá no RR, seguimos juntos na mentoria. Grande abraço aí, cara. Valeu.
Valeu pelo convite. Obrigadão, Pedro. Um abraço.